Boa noite. A gente aqui no Brasil, mesmo que somos parte de uma Keilah Halabit, mas a gente está lendo a Parashá, que em Halab seria a Parashá errada. Não todos os Halabim, mas pelo menos muitos dos Halabim têm esse costume, que eu queria começar comentando com vocês. A gente está essa semana na Parashat Hukat Balak. Hukat Balak, tá bom? Por que Hukat Balak? Não é que a gente precisa juntar para Shiol, às vezes, para completar o ano, né? Dependendo de Israel, quando caiu os Hagim, se tem um Adar a mais, um Adar a menos. Então, às vezes, a gente junta para Shiol, tá bom? Matot Maseh, a maioria das vezes, se junta. E nesse ano vai ter Hukat Balak também. Na Argentina, eu conheci um costume que todos os Keilot Halabim, que fazem parte do que é a AISA, tá bom? É a confederação, a junção de várias Keilot. E é Keilah de Lavagem, Yesodadat, Keilah de Sukkah David, Rabino Seruya, Keilah de Yeshurun, Keilah de Shaarei Tzion em Flores. Todas as quatro Keilot, eles nunca vão ler Parashat Korach sozinho. Sempre vão ler Korach Hukat. Nunca Hukat é sozinho. Sempre vai ser Korach Hukat. Tá bom? E o pessoal começou a pesquisar o porquê desse costume, o que que tem os Halabim que eles não leem Korach, eles não leem Hukat sozinho. Então, por muitos anos se acreditou, por muitos anos, e muita gente continua falando que esse é o motivo, que em Halab, cada vez que seria Parashat Korach, dava briga na sinagoga. Toda semana que tinha Korach, tinha briga na sinagoga, tinha discussão. Então, decidiram, Korach não vai sozinho, vai com Hukat. Quem sabe um pouco da sorte de Hukat vai trazer a falta de briga. Na sobra uma vez estava em Brooklyn, estava em Nova York, né? E ele se encontrou com o Rabino Eli Mansur. E ele comentou sobre esse costume, se ele já escutou desse costume. Então o Rabino Mansur falou: óbvio que sim, muitas Keilot Halabiot fazem assim. Falou: ótimo, mas o porquê desse motivo? Falou: sabe por quê? Para não ter sexta-feira Hukat. Falou: como? Sexta-feira Hukat a gente não quer que tenha. Para não ter sexta-feira Hukat, a gente faz Korach Hukat, e aí nunca Hukat vai estar sozinho com a primeira parashiá para ser sexta-feira Hukat. O que que é essa história de sexta-feira Hukat? O que que é sexta-feira Hukat? Se vocês já escutaram do conceito do sexta-feira 13, que é um dia de azar, não acha que o judaísmo não acredita nisso. Sexta-feira 13 não existe, sexta-feira 13 é besteira. Mas sexta-feira Hukat é um dia muito, muito, muito sério, é um dia muito, muito perigoso, não é um dia de sair brincar, vamos chamar assim. O que aconteceu em sexta-feira Hukat? Em 1242 ou 44, tá bom? Vai ser diferente, historiadores, eles vão mudar a data, tá bom? Foi decretado e foi feito a queima do Talmud. O que aconteceu foi que um aluno do Rabbi Chiel Mikutzi e Rabbi Chiel Miparis, desculpa, Rabbi Chiel Miparis e Rav Moshe Mikutzi, tá bom? Duas cidades na França, Paris e Koutzi. E tinham dois grandes Balei Tosafot. Infelizmente, um dos alunos dele, ele se renegou, ele largou o judaísmo e esse aluno virou cristão, virou totalmente cristão. E ele decidiu fazer um debate público contra a Torá, contra o Talmud, onde ele decidiu que ele ganhou. E sendo que ele ganhou, ele conseguiu provar que a Gemará, que o Talmud, é um livro provocativo, um livro que menospreza, um livro que rebaixa os goyim. Sendo assim, precisa queimar todos os livros de Talmud que tem. Estamos falando antes da época da imprensa, estamos falando antes da época de ter como imprimir livros. Então, para você ter um livro, e a Gemará são 20 volumes, tá? De Gemará, esse é um deles, esse que eu tenho aqui na mão. É isso vezes 20, tá bom? Tem maiores, tem menores, mas acaba sendo 20 volumes desses. Bom, então, depende da divisão. Hoje em dia já está em 25 também, mas aqui dividiram de outra maneira. Mas são 20 volumes desses. Imagina manuscritos. Quanto custa e quanto tempo leva para fazer? Quanto tempo leva para fazer? E naquele dia encheram 24 carroças inteiras, lotadas de manuscritos e livros, e queimaram, conforme vários historiadores, 1.200 cópias de Gemará. Isso foi o Mishpat Paris, isso aqui foi na frente da catedral de. Uma famosa catedral em Paris, que teve incêndio lá foi alguns anos atrás. Notre Dame, exatamente. Na frente da Catedral de Notre Dame, queimaram o Talmud, 24 carroças inteiras, 1.200 otaquim de Talmud. Hoje em dia também seria uma perda grande, mas antigamente era praticamente conseguiram queimar todas as Gemarot que tinha toda a França. E os Hachamim ficaram desesperados, preocupadíssimos, e fizeram uma Sheilat Halom, Ribono Shalom, o que aconteceu? Isso aqui foi em sexta-feira, Parashat Hukat. E receberam no sonho Que sabe que foi essa Gzeirá? Zot Chukat HaTorah, que é o segundo passo da nossa parasha, traduz o Unclus. E assim aparece para eles. Da Gzeirat Oraita. Isso aqui é um decreto de Shamaim. E entenderam que sexta-feira, Chukat, é um dia apto para desgraças. O Maharam Rothenburg, um dos últimos Balei Tosafot, ele fez uma quiná que se lê em Tisha B'Av em várias Keilot Ashkenaziot, lendo sobre a queima do Talmud. Até hoje os Mefarshim trazem, os Nofei Kelim trazem, que é um dia para não fazer coisas loucas, não fazer coisas perigosas, não é um dia talvez para sair passear. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer um seminário de Kirub na Argentina, eu marquei para Shat Chukat, e quando eu comecei a inscrição, veio um Avrech para mim e falou: "Você está louco? Você vai viajar na sexta-feira, Chukat?" E a gente fez numa ilha, não dava para chegar só de barco. No meio do Tigre, só se chegava de barco. Então quem já entrou lá já era. Não tem como fugir até Motzei Shabbat. Não dava para chamar um barquinho no meio do Shabbat, se alguém quisesse, mas essa era a história. Então alguém veio para mim e falou: "Você tá louco?" Eu lembro que eu mandei essa pergunta para Eretz Israel. Eu falei: "Agora o que que eu faço? Eu já marquei, já dei." Falou: "Não, você está indo ensinar a Torá. Indo ensinar a Torá, você não precisa ficar preocupado, não tem nenhum problema." Mas existe esse conceito, existe esse conceito. Se alguém já tem uma viagem programada, pergunta para o Rabino se precisa cancelar. Não estou vindo aqui para falar para cancelar nem nada, mas existe o conceito de sexta-feira para Shat Chukat, que foi uma sexta-feira de desgraça, uma sexta-feira de muita tristeza. Então, falou o Rabino Eli Mansur, ele quis dizer para o meu sogro: aí que veio o costume. Sexta-feira, Chukat, a gente pula. As Keilot Halabiot não fazem sexta-feira, Chukat. A gente vai fazer sexta-feira, Korach. E já logo depois, já Balak, Chukat, nunca vai ter sexta-feira, Chukat, que é um dia negro, um dia de, vamos chamar assim, azar, um dia não apto para coisas boas. Eu escutei faz pouco tempo do Rabino Seruya. Ele contou tudo isso, mas ele colocou um pontinho a mais. E a gente precisa pegar um pouco da nossa história, um pouco da nossa história, que infelizmente, às vezes a gente ensina os goim como maltratar a gente, e às vezes as desgraças vêm da nossa própria mão. O que aconteceu foi, nos anos 1100, um dos maiores rabinos da geração, Rabbi Moshe Ben Maimon, o Rambam, tá bom? O Rambam, ele começou a escrever Pirushim, e um dos Pirushim, o livro mais famoso que ele escreveu, se chama Yad HaChazaka. 14 livros onde ele resume toda a Torá. O Rambam escreve na introdução do livro dele: uma pessoa pode ler a Torá e depois o meu livro, você vai saber tudo o que precisa saber. Não tem nada que eu não incluí dentro. E esse livro, quando chegou em Provence, Provence hoje em dia não é um lugar separado, hoje seria sul da França, é o norte da Espanha, sul da França, tá bom? Ou seja, era um país separado. Os Rachmei Provence, pessoal de Montpellier, Lyon, se emocionaram e não é Lyon, desculpa, Montpellier é, e Lunil. Lunil é outro lugar que a gente sabe que estava dentro de Provence. Eles se empolgaram e amaram esse livro e viraram fãs do Rambam, fãs do Rambam. Só que um rabino jovem de 25 anos, o Uramara Meir Halevi Abulafia, ele, quando chega no livro Sefer De'od do Rambam, ele viu que tinha coisas que ele não gostou. Teve coisas que incomodou ele muito, muito, muito. Então ele tira a primeira carta, que ele quer proibir o estudo de Sefer HaDeot do Rambam. Ele quer proibir, ele acha que não é um livro bom, não tá legal. E uma pessoa tão sábia, que tem ideias tortas, esse é o fim. Uma pessoa boba, um bêbado, falar besteira, ninguém dá bola. Mas uma pessoa que sabe tanto, um dos livros dele é um livro problemático. E aí começou uma discussão, todos Chachmei Provence, os Chachmei Lunil, contra o Rameir Halevi Abulafia, e ele manda para o norte da França alguém para apoiar ele. E os Balei Tosafot apoiam ele. Então começa uma primeira discussão que acaba apagando essa discussão. Em 1204, o Rambam tira, ou chega em Provence, mais um novo livro do Rambam, só que esse livro foi escrito em árabe. Esse livro não foi escrito em Lashon HaKodesh. E o pessoal de Provence, quando vê esse livro, pede: "Por favor, traduz esse livro para a gente, Rabino, a gente quer também poder estudar esse livro." E o Rambam escreve: "Me desculpa, eu já não tenho força e idade para agora refazer todo o livro." E o Rambam realmente falece um ano depois, 1205. O Rambam faleceu. E o Rambam apontou que tem uma família, tem uma pessoa que sim é apta para traduzir esse livro, Rav Shmuel Ibn Tibon. Tem muitos livros clássicos da nossa literatura que não foram escritos em hebraico. O Chovot HaLevavot não foi escrito em hebraico. Ele foi escrito em árabe. O Pirush HaMishneh do Rambam foi escrito em árabe. E esse livro que a gente está falando também foi escrito em árabe. E quando é escrito esse livro, Rav Shmuel Ibn Tibon, ele decide traduzir o livro e ele chama esse livro de Morei Nevuchim. E nesse livro tem ideias totalmente inovadoras. O primeiro rabino da história do povo judia que está trazendo provas da filosofia, Aristóteles, como bases e provas para nossas crenças, principalmente em Emuná. Isso daqui foi a última gota, né? A gota da água passou dos limites. Desculpa, não sei o que estou falando, só estou trazendo os fatos históricos. E Rav Shlomo Minahar, Minahar em francês, Montpellier, tá bom? Rav Shlomo de Montpellier, ele sai totalmente contra e fala que esse livro é proibido de estudar. E ele decide que precisa pôr um cherem nesse livro do Rambam. Precisa excomungar um livro do maior rabino da geração. Porque nesse livro ele fala coisas muito estranhas, e tem gente que acaba entendendo que o Rambam está negando o conceito de Triat HaMeitim. Como pode ser que dá para negar Triat HaMeitim? Como o Rambam pode falar uma coisa dessas? O Rambam tem uma visão totalmente diferente em todos os conceitos de Nevuah. Todas as profecias não são como a gente acredita. E eles falam até aqui, passou todos os limites, e começa uma guerra enorme. Chachmei Provantes fala, como assim? Quem vai discutir com o Rambam? Eles defendem o Rambam até o final. Eles colocam Cherem, todos os Chachmei de Montpellier. Vocês colocaram Cherem em quem estuda o Rambam? Eu coloco Cherem em quem fala contra o Rambam. E infelizmente começou uma machloca gigantesca. E saiu das nossas mãos essa machloca. E essa machloca levou a uma coisa muito triste. O pessoal que estava contra o Rambam chegou para a igreja e denunciou os livros do Rambam. E a igreja adorou. Judeu brigando com judeu. O que que a gente faz? Pegaram na frente da Catedral de Notre Dame, alguns anos antes da queima do Talmud, e queimaram os livros do Rambam, que quem denunciou os livros, infelizmente, foram os próprios judeus. Rabbeinu Yonah Girondi, um dos maiores sábios de toda a nossa geração, ele estava contra o Rambam, para a gente entender. Mas quando ele vê que passou o limite, ele volta atrás, ele fala, eu errei. Eu errei. Ele escreve o livro dele, Sharei Tshuva, um dos livros mais clássicos de Mussar, ele querendo fazer Tshuva por ter saído contra uma pessoa tão grande, e ele decide que ele vai viajar da Espanha, de Gironde, até Israel para pedir desculpa no Kever do Rambam. Só que ele falece no caminho, ele não teve chance de poder pedir desculpa por Rambam no túmulo do Rambam. Quem que mediou essa discussão e acabou acalmando e terminando foi o Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman. Ele fala que o Rambam não escreveu isso para nós, escreveu isso. Ele chegou no Egito, onde estava cheio de caraítas. Caraítas a gente pode chamar os reformistas, né, da época, tá bom? Não vamos entrar agora sobre a história dos caraítas. E os caraítas, não adianta você falar, está escrito na Torá, é assim. Você precisa usar a língua deles para explicar. E por isso que ele usa Aristóteles e usa muito da filosofia. Mas o estudo de filosofia gerou muita, muita discussão. Até que chegou o Urashba, o rabino de Barcelona, várias décadas depois, e o Urashba proibiu o estudo de filosofia. Mesmo em filosofia judaica, estudo sozinho, você só pode estudar dia 2 e menos de 25 anos, você ainda não tem a formação mental, vamos dizer assim, para poder filosofar, isso pode te levar a abandonar o judaísmo, é proibido estudar filosofia, mesmo que seja judaico, abaixo de 5 anos e sozinho. Mas vamos voltar lá para trás. Então, o livro do Rambam, infelizmente, somos nós mesmos que causamos e ensinamos por primeira vez os goyim como se queima livros de Torá. Não, primeira vez, tem apostolos, mas vamos dizer, na era mais moderna é a primeira vez. E menos de 10 anos depois, poucos anos depois, os franceses têm Mishpat Paris e estão queimando todo o Talmud. Rav Hillel de Verona, ele descreve esse evento. Rav Hillel de Verona, quem sabe onde fica Verona? Itália, tá bom? Então você vai pegando todos os rabinos de repente, um dia vai ter o rabino de São Paulo, quem sabe, tá bom? Rabino do Rio de Janeiro, rabino de Porto Alegre, mas não sei se nunca vai chegar a ser no nível que eles são, não, de Rio de Paris, Rav Moshe Mikutzi, Rav Avrami, Rav Shlomo Minahar, de Montpellier, agora Rav Hillel de Verona, ele era um defensor do Rambam ferrenho, e ele disse que ele estava lá no momento da queima do Talmud, ele falou que no momento que subiu a fumaça, ele viu cinzas se misturando com fumaça, se misturando. As cinzas que usaram para queimar os livros do Rambam foram essas que queimaram o Talmud. Vocês têm culpa com isso. Então fala o Rabino Seruya, ele estava falando, eu não lembro se ele trouxe prova, da onde ele tirou isso. A Keilah Halabit é a Keilah que vem dos alunos do Rambam. A gente não se sente responsável pela queima do Talmud, porque não foi a gente que foi contra o Rambam. Vocês que queimaram o Talmud, vocês têm sexta-feira rucada. Nós que defendemos o Rambam e não ensinamos Goim como se queima, a gente não tem porquê Sexta-feira tem um dia negro no nosso calendário. Já é suficiente de chavear. Então, as Keilot Halabiot, não são todas, obviamente, tá bom? Aqui estamos dentro da Betiacó, que é uma Keilah Halabit que não faz esse costume, mas na Argentina eu vivenciei quatro comunidades que fazem isso, e nos Estados Unidos tem algumas comunidades Halabit, tá bom? Em Brooklyn, né, na Ocean Park e lá por lá, que também chegam a ter esse costume, que Parashat Chukat nunca vai ser sozinho. Vamos começar um pouquinho da Parashá, tá bom? Eu queria comentar mais um ponto também da Parashá bem importante. Começa a Parashá falando, Vaidaber Hashem el Moshe vel Aharon lemor, disse Deus para Moshe e Aharon, dizendo, Zot Chukat HaTorah. Essa é a Chukah. Chok é uma lei e lógica. A gente tem Chok e a gente tem Mishpat. Mishpat é uma lei lógica, tá bom? É uma lei lógica. Não pode roubar. Eu preciso explicar muito porque não pode roubar, não pode matar. E tem coisas que são Chukim, são coisas ilógicas. Por que precisa comer kasher? Qual a diferença de que animal que veio? Qual que é a diferença se tem casco fendido, é rumiante? Tem explicações, mas isso não explicações que te dão preto no branco, lógicos humanas. A lógica humana às vezes está atrás. E todo o conceito de Tumah Taharah, que já começar essa paraxá, é um chok, é uma lei não ilógica, que não tem lógica humana. A lógica humana é uma lógica muito, muito limitada e a gente não consegue entender toda a lógica de Deus. Então, Zot Chukat HaTorah. Essa é a Chukah de toda a Torá. Essa é a principal de todas. E a Torá começa a contar para a gente o conceito de Pará Adumá. Pará Adumá é um conceito totalmente que não dá para entender, tá bom? Que não dá para entender. E Pará Adumá é uma pessoa que ficou tamé med, que ficou impuro por um morto, uma tumá, de um morto que transmite essa tumá. Ele tem um processo de purificação e esse processo vai ser através da Pará Adumá. Tá bom, você vai fazer a escrita da Pará, vai queimar, desculpa, vai queimar a Pará do Mar, você vai pegar Maim Chaim, vai pegar água de uma fonte, vai misturar com as cinzas, e aí durante 7 dias você vai respingar no, 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 na pessoa que está impura, e a pessoa que está impura, ele vai chegar a ficar puro, e todas as pessoas que Tascuba e Efer Pará vão ficar impuro, coisa 100% não ilógicos, mas não lógicos humanamente, tá bom? E a Torá agora começa a descrever. E a pergunta que os Mefarshim fazem aqui, em números dos Mefarshim, eu queria pegar aqui que o Or HaChaim HaKadosh fala. Por que Zot Chukat HaTorah? Isso aqui é a lei, vamos chamar assim, e lógica de toda a Torá. O que que a Torá quer falar com isso? O que que a Torá quer falar com isso? Mas antes de um passo para frente, vem o Rav Shabtai e o Delev de conta para a gente um grande Hidush. Um grande, grande, grande Hidush. A Torá vem te ensinar, não cumpra a Torá por lógica. Não cumpra por lógica. Porque toda a Torá está muito acima da lógica humana. Não tem nenhuma mitzvah que tenha lógica humana. Que se você vai atrás da lógica humana, saiba de uma coisa, você não vai ter muito mais tempo para a Torá. Você precisa fazer pelo amor a Hashem e a credibilidade que você dá na Torá. A credibilidade que você dá na Torá. Eu lembro que os rabinos que eu tive em Tel Aviv, Banshul Helman, ele falava assim: você pode ver que um montão de gente passou o Holocausto e não necessariamente largou o judaísmo. E os filhos dele, de repente, largam. Mas como pode ser? Os pais assistiram horrores e nada, e os filhos tiveram uma vida até confortável nos Estados Unidos, aonde for. O que você está largando? Porque o pai, ele acreditava em Deus, porque minha mãe me ensinou que precisa acreditar em Deus. Nunca me explicou o porquê. Os filhos dos sobreviventes, eles tinham o porquê acreditar em Deus. O meu pai me contou que 6 milhões de pessoas morreram e ele justo sobreviveu. Sabe quantos milagres aconteceram na vida dele? A emuná dele estava baseada em lógica, em histórias, no que for. Chegou um dia que para ele já deixou de fazer lógica, porque ele vai fazer muito mais dinheiro com a loja aberta no Shabbat e ele deixou de cumprir. A nossa Torá não pode estar baseada no que eu entendo. Só que eu entendo, eu faço o que não, não. Não, não é assim, não é assim. Fala o Hafetz Chaim, a gente fala no Kriyat Shema. Lotaturo, você não pode ir atrás, achrei levavchem, achrei enechem, nem atrás do teu coração, nem atrás do teu olho. Então vem a Gemara e fala, o que é levavchem? O que quer dizer não pode ir atrás do teu lev? Zuminuto, isso aqui é uma pessoa que é mínima, uma pessoa que não acredita na Torá 100%, tá bom? Vamos chamar reformista, conservador, não é essa tradução, obviamente, não é a tradução literária, mas vamos chamar que seria assim, tá bom? Veachrei enechem, zuznut, é ver coisas erradas, coisas imorais. Todo mundo fala, olha, eu entendo que atrás dos olhos são coisas imorais, mas e atrás do coração, por que é contra a Torá? Porque são pessoas que não cumprem a Torá direito. Fala o Hafetz Chaim, porque pessoas que falam, sou judeu no coração, eu sou judeu no coração, não me julga pelos atos. Essa pessoa é um min. essa pessoa saiba que ele não é cumpridor de Torá. Não acha que judeu no coração é alguma coisa? Infelizmente não é nada. Isso não adianta para nada. Então vamos um passo para frente. Fado Reb Shabtai Yudelevich, qual que é a mitzvah mais lógica que vocês podem me descrever? Metade do pessoal ia falar, Kibbud avaim é uma mitzvah lógica? Respeitar o pai e a mãe é lógico? Óbvio que é lógico. Como não? Fado Reb Shabtai Yudelevich, essa é uma das mitzvahs mais ilógicas que tem na Torá. Falou, como? Isso é um chov, não é um mishpat. Mas por quê? Eu vou te trazer um caso. Num caso clássico. Aconteceu uma vez na Polônia, na Rússia, na Lituânia, na Romênia, onde vocês quiserem colocar. Um casal muito, muito, muito pobre. Muito, muito pobre. Eles estão casados. E, de repente, a esposa chega ao marido e fala, Mazalto. Falou, Nana, Mazalto não. Mazalto. Que foi? Eu tô grávida. Não, não pode ser. Como eu vou sustentar mais uma criança? Impossível. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O marido passa 9 meses preocupado e ele consegue transmitir a preocupação para a esposa e ele chega na conclusão: a gente já precisa criar nossos 3 filhos, esse quarto já é demais para a gente, não tem o que fazer. Então eles sabem como funcionam, a comunidade é muito boa, a comunidade é muito decente. Vamos fazer uma coisa que infelizmente era até que comum antigamente se fazer, era até que comum. Não estou falando que todo mundo fazia, mas já se escutava. Um bom dia, a mulher dá à luz. O marido pega a criança, deixa passar 8 dias, faz Brit Milá para todo mundo saber que é judeu. E o dia seguinte do Brit Milá, ele chega o primeiro na sinagoga, uma cestinha com cobertor, deixa a criança na sinagoga e ele desaparece. Desapareceu. Chega o primeiro a rezar, vê uma criança lá. O que que é isso? Chega o segundo, você trouxe meu filho na sinagoga? Eu tenho 70 anos, o meu filho mais jovem tem 18. Realmente, é teu neto? Não, não, não é meu neto, eu não sei quem é. E chega o segundo, chega o terceiro. De repente chega a menina e uma criança lá tá chorando. O que a gente faz com essa criança? Falam com o rabino, falam com a diretoria, até que decidem, vamos adotar essa criança. A comunidade decide adotar essa criança. Ótimo. Essa criança começa a crescer, vive de tzedaká, uma criança coitada, o órfão da cidade, o órfão da cidade. Tá ótimo. E o pai dessa criança reza todo dia na sinagoga e vê o órfão da cidade. De vez em quando ele até tem dó. Ele joga uma moedinha na tzedaká pro órfão da cidade, sem ninguém nunca soube quem ele é e o que ele é. Aos 4 anos, uma família decide que está pronta a adotar essa criança. Decidiram adotar. E essa criança passa traumas nessa casa porque os irmãos não aceitam, o pai quer, a mãe não quer, e toda briga, ele sempre é culpado de tudo. E depois de 1 ano e meio ele sofrendo traumas em casa, a família desiste dele, da adoção. E agora o trauma é ainda maior. Ele perdeu a adoção. Ele volta para a comunidade. Ele vive num orfanato. Ele, aos 12, 13 anos, ele quer estudar. Quem vai pagar a pensão dele? Quem vai pagar? Faculdade, ele não faz uma faculdade de direito. Nada ele consegue fazer direito. E o pai está todo dia na sinagoga assistindo o filho dele. E o filho conhece o pai. Não sabe que é o pai dele, mas conhece aquele Yehudi Tzadik. Olha, um cara sério, cara dedicado, que reza todo dia, que estuda, que luta pela parnassá dele. É uma pessoa boa, decente. O filho nunca imagina, esse é meu pai? De decente ele não tem nada? Ele é um bicho? O filho não imagina isso. Aos 8 anos, o filho não pode peixe, vai, ele sai para o mercado de trabalho, uma pessoa faz reset e paga para ele nem salário mínimo para ele carregar caixas. Ele passa assim 1 ano e meio carregando caixas, se esgotando, se acabando. Depois de 2 anos, ele já tem um pouquinho de dinheiro que ele guardou, ele consegue abrir uma mínima loja de sapateiro, ele vira um sapateiro, e o pessoal tem dó, ele começa a consertar os sapatos da cidade. Um dos melhores trabalhos. Aos 26, 27, 28 anos, ele decide que ele precisa começar uma vida. Mas nenhuma menina, nenhuma família quer se envolver com ele, todo mundo tem dó, mas nem sabe quem é o pai, quem é a mãe, não sabe nada da história. Ele consegue pegar uma menina manca, sem parnassá, sem nada, uma menina que não estava no mercado em alta, estava no máximo da baixa. E essa menina de 24 anos, também é uma menina coitada, uma menina com histórico, uma menina que sofreu bullying, tudo que você quiser. Ótimo, pelo menos um menino que vai casar comigo, a gente vai ter direito de construir uma família. E esse casal, aos 29 anos, nasce o primeiro filho, eles estão lutando, eles estão indo atrás, eles estão fazendo. E o filho deles já não é tão coitado, tem pais coitados, mas ele começa, e eles estão na luta. Aos 35 anos, ele abre a empresa dele. Ele abre a empresa dele e começa a lucrar como uma pessoa decente. Aos 40 anos, ele vira uma das pessoas importantes da comunidade. Ele sofreu, ele apanhou. Aos 40 anos, vem um senhor para ele e fala: Eu gostaria de conversar com você. Um senhor de 70 anos, 75 anos, fala: Eu gostaria de falar com você. Falou: Sem problema. Mas queria sós, eu e você. Sem problema, não tem nenhum problema. Então, esse senhor chega para o nosso querido novo, pessoa bem-sucedida, fala: olha, eu não tenho como trabalhar, eu já estou aposentado há vários anos sem aposentadoria. Os meus três filhos, ninguém deu sorte na vida e ninguém tem como me ajudar. Então, eu estou vindo para o meu quarto filho pedindo: por favor, você é meu filho, eu sou teu pai. E eu acho que a partir de hoje você tem uma mitzvah de oraita de kibud avaem, de sustentar e ajudar teus pais. O filho olha: sim, eu te ajudo a procurar o quarto filho? Falou: não, o meu quarto filho está na minha frente agora. Eu só tá aí você aqui na sala. Eu sou teu pai. Olha a tua certidão de nascimento. Olha a foto de quando você nasceu e olha o dia que eu te deixei na sinagoga. Quê? Pai, você estava a vida inteira me assistindo, a vida inteira do meu lado. Você viu o que que sofri, você viu o que aconteceu comigo e você nunca parou para me ajudar. Eu agora preciso te ajudar. Kibud avaem é uma mitzvah lógica ou ilógica? É lógico ajudar o pai? Tá bom, então a Torá não tem nenhuma lógica humana. A Torá está muito além da lógica humana, Fader Pshat Yudelevich. É só você colocar. Mudar um pouco a figura, mudar um pouco a história, aí você já vai ver que não necessariamente tudo é lógico como a gente acha. É proibido matar. E se eu te colocar uma história bem picante de uma pessoa que todo mundo vai achar, esse já é mitzvah matar. Aí você vai mudar a tua lógica. É proibido roubar. Depende de quem. Tudo é relativo. Mas a Torá não tem a ver com o que eu sinto, não tem a ver com o teu sentimento. Tem a ver, eu não faço pelo outro, eu faço por mim. E se eu faço por mim, para minha melhoria é entre eu e Deus. Eu não respeito meu pai porque ele me deu. Ele me trouxe para o mundo, ele me deu chance de eu ser quem eu sou. Mas ele foi um bicho! Isso não te isenta de nada. Não é proibido roubar porque as pessoas são honestas. Mesmo de desonesto, você também não pode roubar. Todo caso tem exceção, precisa saber, precisa ir para o Beit Din, precisa ir para o Rabino, mas estou falando por cima. Zot Chukat HaTorah. Fala Reb Shatah Yudelevich. Toda a Torá você precisa levar como um chok. Toda a Torá como um rock. Não leva a Torá. Tem muitas coisas lógicas e tem coisas ilógicas. Nada é lógico. Nada é lógico. Só que, lembra de um ponto, fala o Shabtai Delevit. Eu faço uma pergunta para vocês. Alguém aqui já subiu no avião? Suponho que todos já subiram no avião. Alguém pode me falar, informar o nome do piloto que levou vocês? Foi informado no avião. Alguém anotou? Ninguém sabe o nome do piloto? E alguém já viu o diploma do piloto que vocês voaram? Não viram o diploma do piloto? Uau! Você sabia que você colocou tua vida em perigo? Você deu tua vida pro piloto e você nem sabe o nome dele? Vamos mudar um pouco. Lo aleinu shelo nidah mitzarot, uma pessoa precisa passar por uma operação grave. Coração, operação de coração, por válvula do coração. Alguém aqui pararia no SUS e fala: o primeiro que for tá bom para mim? Ah, se ele é médico, ele tá apto a fazer. Ele tá no SUS, fez faculdade, nem me interessa o nome dele. Vamos menos do que isso. Alguém precisa fazer um canal no dente, não é vida ou morte. Você sentaria em qualquer pronto-socorro e fala: pode fazer. Se eu não tiver que tirar o histórico bem de quem é, recomendação, não é nome, não é diploma, recomendação, experiência e todo o histórico dele, eu não sento numa cadeira e deixo o médico mexer comigo. Nada, nada, não deixo, não deixo. Começa por canal e não vamos para mais do que isso. Tem menos gente que morre de acidente de carro ou avião do que de operações? Por que uma pessoa sobe num táxi? Só pega. Pode pegar porcentagem. Quantos acidentes de carro tem por dia em São Paulo? Alguém sobe num ônibus? Nem tem ideia quem é o motorista e nem pergunta. E se ele começa a falar muito com você, você já vira a cara. Ufa, e a última coisa que me falta é bater papo com o taxista. E quando uma pessoa entra para fazer qualquer coisa de medicina, se eu não tenho exatamente quem é, eu não faço. Para no SUS, vai a qualquer ponto de socorro. Qual a diferença? Qual a diferença, Bruder Chapter Levit? A diferença é muito simples. É muito simples. Um doutor, quando ele vai começar a operação, ele está em cima de você. E você está deitado, te anestesiou, e ele começa a suar, ele seca o suor. Ele está lá, apreensivo, passou uma hora e meia, 2 horas, terminou a operação. Ele seca a cabeça, passa um pano, tira o suor. Ele vai para casa, dá um beijo na esposa, fala boa noite para todos os filhos, senta a jantar como se fosse nada e fala: Laila Tov. E o teu paciente? Eu fiz minha parte. E o que que deu com ele? Tem dias que ele pode contar, hoje eu salvei dois. E tem dias que ele vai falar, Deus não quis. Agora um piloto. Se acontece qualquer coisa, onde ele está? Ótimo. Se você está pronto a arriscar a tua vida, eu nem preciso saber quem você é. Quando eu subo num avião, se acontecer qualquer coisa, o piloto cai comigo. Nem me interessa o nome dele. E se a aeromoça vai falar, Oi, bom dia, onde vocês estão? No voo da Gol 7754. E o nosso comandante é o senhor, sei lá. Ela falou isso, você nem escutou, não é que você escutou e esqueceu, você nem escutou o nome. Você nem quer saber onde ele estudou, nem nada. Se o piloto, o copiloto e as aeromoças estão aqui dentro, estão comigo, eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo. Mas quando eu entro no médico, se acontecer qualquer coisa, ele vai para a família e fala, Ai, meus pêsames, que pena. Não conseguimos. O caso era mais grave que eu imaginava. Que pena. Eu quero saber na mão de quem eu estou dando a minha vida. Ele não está junto comigo. Fala, meu chapa, tenho de leve. A Kadosh Baruch Hu, com a Torá dele, não é doutor, não é médico, não é cirurgião, é piloto. A Hashem te coloca toda a Torá dele em risco. Coloca toda a Torá dele em risco. Saiba que Moshe Feinstein e Yaakov Kamenetsky faleceram em 1986. Esses dois gigantescos rabinos, tá bom? Quantos anos já se passaram do falecimento deles? Quase 40 anos, tá bom? Estamos em 2023. Quase 40 anos. Quanto o mundo se adiantou de 86 para 2023? Eles não conheceram a internet, tá bom? Para não falar o computador que eles não conheceram. Eles não sabiam o mundo que a gente está vivendo. Quando primeira vez que conseguiram mandar um foguete para Rússia, para a Lua, começou os russos, depois a NASA, e aí mais ou menos, né, que quebra a Guerra Fria, nos anos 80 conseguem mandar a primeira vida humana que sai do planeta Terra e chegar na Lua. E aí um pequeno passo para a humanidade, como que era? Um pequeno passo que é um grande para a humanidade, ou o que que for a famosa frase lá do grande astronauta americano, antes foi uma cadela russa que chegou antes na Rússia, ou o que que for. E o mundo começou a enlouquecer, enlouquecer. A gente chegou fora do planeta Terra. A gente chegou na Lua. A gente deu um passo enorme. A gente mudou a história. E se a gente achar vida fora da Terra? Alienígenas. Lá começou o sonho dos alienígenas. Começaram a falar disso. Hoje em dia o pessoal fala menos disso, que a gente já tem outras coisas na cabeça. Mas nos anos 80, 90, toda a ficção estava em volta de alienígenas, de vida extraterrestre e de não sei o quê. Porque o pessoal tinha dúvida real. Será que tem vida fora da Terra? Será que a gente vai achar um outro planeta habitado? Foram para o Moshe Feinstein. Os alunos dele perguntaram ao Rabino, me fala uma coisa. Tem alienígenas? Falou, não, não tem. Como você sabe? Eu falei, ele falou, eu garanto que não tem. Falou, como você sabe? Porque eu já estudei toda a Torá. Toda a Torá! E não tem nenhuma menção em toda a Torá oculta, ou a Torá revelada, vamos chamar, Torá revelada ou oculta, não tem nenhuma menção de vida fora da Terra. E se não tem nenhuma menção na Torá é porque não existe. Quê? Uma pessoa que faleceu nos anos 86. Ele colocou a Torá em risco. Estamos em 2023 e até hoje não conseguiram provar nada diferente. E não vão conseguir provar. A Torá se põe em risco. Deus põe ele. Deus está junto com a gente no avião. Foram para o Yakov Kamenetsky. Me fizeram a mesma pergunta. Não, outros alunos, não sei se foram os mesmos alunos. Falou, de jeito maneira, nunca vai ter vida fora da Terra. Falou, como você sabe? Porque David HaMelech fala no Teilim. Hashamayim, Shamayim Lashem. Ve'aretz natan livnei Adam. Shamayim, o céu é de Hashem. A Terra tem ser humano. Ou seja, só tem vida humana, só tem vida na Terra. A Aretz Natan Livnei Adam. A Shamayim, no Shamayim só tem Hashem, não tem mais nada. Vocês não vão achar. Dois rabinos conseguiram colocar a Torá em risco no ano 86. Ou seja, que se em 89, quando eles já não estavam no mundo, você ia achar uma prova diferente, a Torá estava errada. E a Torá tem inúmeras de coisas que você pode provar, a Torá. Deus te deixa, você pode provar tudo, pode provar, pode provar. A Torá te coloca, te afirma coisas. A Torá, a Gemará, vai te afirmando sem fim, sem fim. E se você achar qualquer vírgula errada, a Torá cai. Ou seja, Deus é piloto. Deus não é cirurgião. E se a Torá é piloto e não é cirurgião, mesmo quando eu não entendo a lógica 100% que está por trás das coisas, aceita. Porque se cair, eu caio junto com você. Para de provar a vida inteira. Hoje tem a maior prova de todas. A maior prova de todas. Só olha para quem consegue formar e ter vida normal, formar famílias e ter vida normal. Vê a diferença de uma pessoa que tem filhos no caminho da Torá e gente que não tem filhos no caminho da Torá. Coisa mais simples do mundo. Nível de drogas, nível de abusos, problemas de educação e assim por diante. E assim por diante. Divórcios e assim por diante. Quem vive com Torá é quem vive sem Torá. Não estou falando agora de alienígenas nem nada. Isso é a maior prova. A Torá se põe em risco todo o tempo. A Torá te mostra que você pode viver no ano 2023, no século 21, ao Pitorá e Mitzvot e ser feliz. Não, a Torá está atrasada. Como vai ser? A gente vai ter ainda prédios de 896 andares e sem elevador? Tem um jeito de elevador ao Pialachá. Tudo tem como. E se não tiver como, você pode ter certeza. Isso não vai durar. Se virar impossível viver com a Torá, isso não vai durar. A Torá é um livro eterno. Nunca se mudou. Nada, 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 nada. A Torá é Zot Chukat Torá. Pode levar a Torá como um rogo, não vai atrás da lógica. Falou Rahai Makadosh. Falou Rahai Makadosh. Ele vai por outro caminho, tá bom? Isso aqui a gente falou, Erebshap Yedelemit. Ele pergunta: Tzarik Ladad Lama Kinala Mitzvot Zushem Kalelut Torá. Shalomar Zot Chukat. Ou Zot Chukat HaTumah, ou Chukat HaTahara, Kederech Omro, Zot Chukat HaPesach. Pergunta o Or HaChaim HaKadosh, por que quando a gente entra em leis de purezas e impureza, você chama de essa é a Chukat da Torá? Por que se englobou toda a Torá? Por que se englobou toda a Torá? Não estaria melhor falar, essa é uma das leis ilógicas, né? Sem lógica humana. Ou essa é a lei da Tumah e Tahara? Por que Zot Chukat HaTorah? Aí ele vem e responde, ele fala, ele traz, e Tbaera Inan, eu tô pulando, o Pimashe Amru, Peperek Batenazir, o Pascoal Aram, Peregala, Vilchotumat Met. Olha o que o Rambam fala. Sheena Kutina Setame Met. Um goi, não tem Tumat Met. E vamos explicar direito esse conceito. Vezela Shono, Shimna Gabemet, Onesao, Oihilo, Alavare, Yuke, Moshe, Lonaga, Halemaze, Domele, Beheima, Shenagave, Hulei, Atkan. Moreira botar esse senhor Haim HaKadosh, que ele polemizou, a gente faz história, mas Baruch Hashem, é luz, é luz, é luz. A gente teve problemas com esse senhor Haim HaKadosh, gerações e gerações. E não só com o Haim HaKadosh, a gente não teve problemas. Os goyim criaram problemas. Mas a gente nunca teve problema com a Torá. Não só o Haim HaKadosh, todo esse conceito eu queria entrar com vocês em dois fatos históricos. Um fato histórico e um só por cima. Rav Yehoshua Landau, ele é o Rav de Iradom, neto do Nodab Yudá. Um dia chega na casa dele, o governo russo está te chamando para uma reunião. Governo russo, o governo ucraniano chamando o rabino para a reunião, não é coisa boa, não é coisa boa. Ele é levado para Kiev, se eu não me engano, e lá em Kiev, onde vai ser feito, né? Então, Kiev não era Ucrânia na época, não existia ainda Ucrânia. E quando ele vai fazer todo esse julgamento, ele está com medo do que já pode ser, ele se despede da família. Essas coisas normalmente não terminam bem. E ele chega lá, ele vê mais dois outros grandes rabinos de outras cidades. E ele pergunta para eles por que a gente foi chamado. Eles falam, eu também não sei, eu não sei porque a gente foi chamado, não sei porque a gente foi chamado. E de repente o Rav Yehoshua Landau, esse rabino, o Rav de Iradom, eles estão na sala de espera esperando. De repente ele vê no canto um livro de hebraico. Ele chega perto, é o Pirush do Or HaChaim HaKadosh sobre a Torá. Ele vai abrir, está marcada a página do Pirush que a gente vai ler agora. Ele faz um mais um, fala, já entendi tudo. Ele vai para os outros dois sabinos e ele fala, por favor, eu peço um favor. Só eu falo aqui, vocês não abrem a boca. Quê? Alai, eu vou salvar. A gente está perto do Magzeirá, aí eu vou salvar vocês. Os outros dois sabinos, quando entendem que eles estão numa missão, que eles não têm ideia o que que é, e eles entendem o perigo do que já pode chegar a ser, e vem um outro grande rabino e pega a responsabilidade e fala, pode pegar. É ótimo, a gente se livrou. Eles entram para a reunião. Infelizmente, lá tem alguns masquilim. São judeus, infelizmente, que largaram totalmente o caminho da Torá e eles faziam anti-Torá. Eles estavam anti a Torá. Tá bom? Então chega o juiz e chega e fala: me fala uma coisa, vocês são guiados totalmente pela Torá? Totalmente pela Torá. E os comentaristas da Torá, o que que significa para vocês? Significa que são pessoas gigantescas. E o que que eles falam? É Kodesh Kodashim. Por exemplo, o Rashi, o Ramban. O Kliyakar, o Or HaChaim HaKadosh. Os masquilim escutam isso e sorriso daqui até aqui. Então vem o juiz e faz outra pergunta. O russo, né? O ucraniano, o russo. E tudo que eles falam para vocês é 100% verdade? Fala, se eles falam Halachá, é absoluto. Se eles trazem exemplos, parábolas, Isso daqui cada um pode decidir se acredita ou não. Isso daqui é uma coisa muito pessoal. Os masculinos olham, quê? O juiz fala, fica quieto, você não escutou o que ele falou? Falou, não, mas não é assim. Eles pegam o Pirush Halachá e Matador e falam, mas como você explica esse trecho? O juiz Goy chega e vira e fala, para de encher os rabinos. Você não escutou o que ele falou? Ele falou que é uma explicação pessoal e cada um tem direito de acreditar ou desacreditar. Não precisa seguir isso. Já não chega o tempo que vocês me incomodaram. Deixa os rabinos livres, não vai acontecer nada. E se estão livres e podem voltar para a comunidade. Os três rabinos saem e dois rabinos vão por lá e falam, não tem... o que aconteceu aí, rabino? O que aconteceu? O que você fez agora? Poderia ler esse Orachaim que eu vou ler agora para vocês. E a gente estava perdido aqui, como a gente ia explicar? Quando eu já pesquei que queria falar, porque eu ouvi um Orachaim parado, justo, eu falei que a gente não precisa acreditar em Machalim, em exemplos. Cada um pode acreditar se sim ou se não. E aí, quando falaram isso, acabou toda a tanada dos masquilim. O que que tem escrito no Orachaim HaKadosh? Fala Orachaim HaKadosh. Ele traz o Rambam. Sabe por que é Zot Chukat HaTorah? Porque essa Chukat que a gente vai trazer agora, a Torá está baseada nisso. Porque só um Yehudi tem Tumat Met. E eu já vou explicar. Um Goi não tem Tumat Met. Sabe por quê? Porque a Torá, ela purifica e eleva a gente. Então, quando a Torá abandona a gente, quando a gente falece, a gente tem mais nível de impureza. O goi que não tem Torá, a impureza dele é muito menor. Ele traz um machal, e esse é o machal, entre aspas, problemático. Pega um barril cheio de mel e um barril cheio de lixo. E agora você esvazia esses dois barris. Você esvazia, você tira tudo que tem e deixa fora. O barril de lixo vai ter um pouco de insetos em cima. O barril de mel vai estar lotado de insetos em cima. Porque quanto mais doce você tem, mais insetos querem pegar. Quanto menos doce você tem, pode chegar insetos, mas não é tantos. O Yehudi é aquele barril, o ser humano é o barril. Se você se encheu de mel, o dia que a Neshama sai do teu corpo, toda Koach HaTumah vai te atacar que nem louco. Agora, se você pegou um barril com lixo que você não colocou, Torá. Não vai ter tanto inseto, não tem tanta tumá. O que é esse conceito de tumá? Eu queria só explicar isso. Primeiro, a gente precisa entender qual que é a crushá do nosso corpo. A crushá de ser um Yehudi. E por isso que qualquer Yehudi que seja quando falece, tem muito mais impureza que um goi. Olha só que halakhá interessante. Vocês já escutaram um conceito? A gente tem aqui alguém aqui que é Kohen, família de Kohen, vamos dizer, tá bom? Você é? Você que é Kohenet? Haki. A filha do Aldo? Não, tá bom. Teu pai entra em qualquer hospital para fazer visitas? Tá bom, você não sabe, tá bom? Mas vamos explicar um pouquinho o conceito. Um Cohen não sempre pode entrar no hospital. Por que não? Qual é o problema? Ah, vamos lá. Teu pai vai para cemitério? Pronto, vamos para cemitério primeiro. Teu pai não entra no cemitério. Por que não entra no cemitério? Porque os pais de qualquer outra aqui entram no cemitério e um Cohen não entra no cemitério. O que acontece é que um Kohen tem proibição de se purificar, não pode se purificar. Kohen tem uma kedushá maior e eles precisam estar prontos todo o tempo para fazer avodat Hashem. Então não pode se purificar, tumat met. Agora, tumat met tem duas maneiras de se. Mais de duas maneiras, vamos falar de duas. Tem tumat magá, yeset, e tem tumat ohel. Tumat magá é encostar diretamente no morto. Reset é carregar. Uma pessoa carrega o caixão. Ele está carregando, não está encostando no morto, mas ele está carregando o peso de uma pessoa morta. Isso daqui impurifica. Agora tem tumat ohel. Sabe o que é tumat ohel? Essa tumá é interessante. Essa tumá é muito interessante. Se Lo Aleinu tem aqui nesse quarto um morto, todo esse quarto tem impureza. E um Kohen não pode entrar nesse quarto. Sendo assim, um Kohen, quando vai entrar num hospital, ele precisa parar na recepção e perguntar: tem mortos? Porque o hospital sabe se tem mortos ou não. E no hospital é muito comum ter mortos. E o morto onde fica vai ficar num freezer, vamos chamar assim, tá bom? No, como chama? Tem um nome para os freezers, tá bom? Como que seja. Vai ficar no freezer. E aí, todo. Desculpa. Todo esse prédio tem tumat met. Como funciona tumat met? Como funciona? Olha só que interessante. Quando você tem um morto, a tumá bocat veolá, a tumá sobe. Até onde? Não para. Por isso mesmo que aviões da El Al têm certos caminhos que não pode fazer para não passar em cima de cemitérios judeus. E quando a El Al decidiu desrespeitar certas normas, os Kohanim não podiam estar voando com certos aviões, porque passam em cima de cemitério. Agora, se você tem um tefach, um punho, tá bom? Vamos chamar assim, oco, E um teto, a tumba parou, não sobe mais. Um morto no cemitério não tem, ele é enterrado e a tumba vai subir para sempre. Agora, se você tem um vão vazio, um punho e um teto, a tumba para, mas se expande. Vai pegar todo esse quarto. Então vamos pegar essa sala que a gente está aqui. Se Ló Leino tem um morto aqui dentro, a tumba bate no teto e não vai subir mais. Mas vai se expandir, naquela porta ela entra. Ela vai sair lá por fora, vai entrar no elevador, vai entrar nas escadas de emergência e todos os quartos que estão ligados a esse quarto vão ter uma torre. Um coelho não pode entrar em todo o prédio. Se Ló Aleinu, Ló Aleinu, Ló Aleinu, você está num prédio, você está num ambiente e escuta, tem um falecido, os coanim na hora vão embora. Coanim levantam e saem. Não podem ficar, porque é um lugar que está com impureza. Agora, se é um quarto e outro quarto do lado não estão ligados, a Tumá não faz. A Tumá não passa. Isso é Tumat Ohel. Tumat Ohel. Agora, qual que é o problema do cemitério? O problema do cemitério é, primeiro, não pode passar em cima de túmulos. E se não foi enterrado exato, é um grande problema. Porque, às vezes, a tumba está aqui, mas o morto está do lado. Então, você acha que você está passando na rua, você está passando em cima do morto. Principalmente em cemitérios mais velhos, tá bom? Hoje, os mais novos... Pode se chamar um pouquinho mais exatos, e principalmente com a nossa história tão rica, tantos cemitérios foram mexidos e tantos cemitérios viraram ruas e assim por diante, chega esse problema. Coisa interessante, tá bom? Cada um que pergunta para o seu rabino, tem uma estrada em Tvéria que muitos coanim não passam. A estrada principal de Tvéria, os coanim não passam por lá, eles dão a volta, vão por outra estrada, porque dizem que foi feita em cima, num cemitério. É, não é? São todos coanim? Jogando conceitos, tá bom? Estamos jogando aqui conceitos. Isso é com animais. Mulheres não, você pode continuar suas férias normal, tá bom? Então agora vamos voltar para trás, tá bom? Vamos voltar para onde a gente estava. Isso aqui é Tumat Ohel. Agora, se eu estou andando no cemitério e eu passo debaixo de uma árvore, se essa árvore ela pega algum morto, você está debaixo de um teto. Você está dentro de um Ohel, de uma tenda que tem Tumat. Coen não entra em cemitérios por isso, e Coanim, na hora de entrar num hospital para visitar, se não é necessidade primária, mamash necessária, o meu pai, minha esposa e precisa de mim, pergunta para o rabino e o rabino vai deixar, tá bom? Mas pergunta para o rabino, não é tão simples assim, mas vamos voltar. Ai, eu tenho um amigo, não sei o quê. Você tem outras pessoas que pode ir, o Coen não é isso, não é esse reset que ele vai fazer. Ele vai fazer isso, ele vai fazer ligação, ele vai fazer tem-lim, ele vai mandar comida, ele não vai entrar para visitar o amigo que está internado. Minha esposa precisa dar à luz. Ótimo, vai para a Promatre. Por quê? Eu tenho Einstein. Porque a Promatre, não estou falando para a Promatre, tá bom? A Promatre é somente um lugar de, como chama? De dar à luz. Maternidade. Não é maternidade, o grau de mortes é muito menor que um hospital. Hospital é um lugar que vai gente doente e tem muita gente que entra fatal, entra terminal, UTI, assim por diante. Numa maternidade é onde você vai dar à luz. Pode acontecer caso? Sim, pode acontecer caso. Então muitos escolhem, vão se cuidar, cada um que pergunta pro seu rabino, não tá falando que ela assim, acabou, não é cortante, tá bom? Ninguém me fala agora pro outro coelho, ah, como você foi pro Einstein? Não é isso que eu tô falando. Cada um que analisa a sua situação e julga a sua própria vida, não dos outros, tá bom? Mas só que os conceitos. Então, uma esposa de coelho vai dar à luz. Não vai pro Einstein, porque talvez o marido não vai poder ficar com a esposa. No, na Promatre vai ser muito mais fácil. É obrigado a fazer isso? Cada um perguntou pro seu rabino, não é o ponto que eu tô falando aqui. Mas, o que acontece é, isso se chama Tumat Ohel. Mas Tumat Ohel só acontece com quem? Com mortos judeus. Morto goi não tem problema. Se você, teu pai, quiser fazer um passeio para um cemitério goi, ele pode. Não? Ele precisa estar muito enjoado para isso interessar a ele. Vamos tirar o problema das cruzes da Vodazara, tá bom? Não estou pegando esse ponto, estou pegando o ponto de Tumá, tá bom? Eu estou numa religião que não tem cruz e não sei o quê. Islã, eu quero ir num cemitério islã, tá bom? Que os islãs, os árabes, não têm a Vodazara. Um coelho pode entrar tranquilamente. Cemitério judeu não. Por quê? Porque o Yogi é cheio de mel. E quando você tira a Torá, tem muita mais Tumá. O goi já é vazio, então não tem tanta Tumá. Não tem tanta Tumá. Termino com isso. Olha só essa Agumará. Agumará, onde aprende esse conceito da diferença da Tumá do judeu e do goi? Fala, Agumará, em Masseca Yevamot, Daf Samech Alef, Amud Alef. Se a gente acha que a gente já falou mais ou menos de alguns problemas que os goiim fizeram com a gente, escuta só o que aconteceu com esse caso. 2 de abril de 1911. Um menino russo, Andrei Ushinsky, ele é encontrado jogado no meio de uma floresta, numa caverna. Ele é encontrado totalmente esfaqueado e morto. Abril, normalmente, é perto de Pessach. E Pesach quer dizer que é um Hag judeu. E uma criança católica morta antes de Pesach, esfaqueada, isso leva ao quê? Isso leva os goiim já inventarem que foi judeu que matou para usar o sangue dele. E o que acontece é, a gente está perto de uma fábrica de tijolos. Nessa fábrica de tijolos tem 400 trabalhadores, um judeu só, Menachem Mendel Baylis. Os outros 399 são todos goiim. Todos goiim, um judeu. Sem nenhuma prova e sem nenhum nada, o pessoal decide que quem matou é Menachem Mendel Baylis. Só para vocês entenderem esse caso que eu vou contar para vocês, Theodor Herzl foi dois casos que impactou ele tão forte, tão forte, tão forte, que ele entendeu, não adianta, tudo que você fizesse ainda vai sofrer de antissemitismo. Única pitaron, única saída que a gente tem, única saída que a gente tem para parar de sofrer de antissemitismo, qual que é? Estado judeu. Essa é a conclusão de Theodor Herzl. E ele tirou a conclusão em cima de dois casos. O caso que eu vou contar, Menachem Mendel Baylis, e o caso de Dreyfus. Tá bom? Esses dois casos levaram ele a chegar a essa conclusão, que, indiferente que se fizer. Menachem Mendel Baylis nem é Shomer Shabbat. Não é Shomer Shabbat. Ele vem de uma família religiosa, mas ele não é Shomer Shabbat. Tá bom? Ele ainda tem Emuná, foi um Yehudi muito bom, foi uma pessoa decente. E ele é acusado sem nenhuma prova. A única prova que tinha é véspera de perto de Pessach. Criança goi, morta, tirou sangue, usou sangue para o quê? Para fazer o vinho. Porque o nosso vinho é tinto, a gente não usa vinho branco, a gente usa só vinho vermelho. Não é mentira, a gente também usa vinho branco, mas tem um rigor em vermelho. Sabe por quê? Porque o vermelho vem do sangue Nozri. E como se faz matzot? É uma mistura de sangue de católicos com farinha e água. Não, nem sei qual que é a receita, mas daí que vem as matzot e o vinho. E essa coisa, infelizmente, foi acreditada décadas, séculos, milênios, não, mas milênios, milênios. O primeiro é na Inglaterra. Sim. E o primeiro é na Inglaterra, a gente já está falando, 1100 mais ou menos. Não chega a ser 1100, não chegou a 2100, tá? Não chegou a dar um milênio. Mas séculos a gente sofre disso: expulsões, pogroms, saqueios, mortes. Em acusação que vocês mataram crianças católicas para usar o sangue deles. E esse é um dos famosos grandes livros de sangue dele. Andrei Ushinsky é morto e Menachem Baylis é acusado. 4 meses depois ele está na prisão. Menachem Mendel Baylis, ele por 2 anos não tem direito nem de justiça. Nem justiça não é feita. 2 anos depois, dia 25 de setembro de 2013, é feito por primeira vez o primeiro julgamento de Menachem Mendel Baylis. E o segundo, que saiu o veredito final, 28 de outubro de 2013, ele é absolvido porque por falta de provas. Só que acontece uma coisa interessante. Durante esses 2 anos, o antissemitismo na Europa sobe de um jeito não normal. Chega a níveis de antissemitismo na Alemanha, na Áustria, na Polônia. Isso foi na Rússia. Isso foi na Rússia. Na Levaiá de Baylis, desculpa, de Yushinsky, desse Andrei Yushinsky, sai a foto dele na capa do jornal russo e fala: nós católicos se cuidem, porque tá chegando quem se incomoda, quem se importa pelo teu filho, saiba que tá chegando a Páscoa judia. E se você não quer que o sangue do teu filho seja usado para fazer vinho, o que que for, se cuida teus filhos em casa e sai na rua para matar os judeus. Capa de jornal da Levaiá de Andrei Yushinsky, e isso vai para o mundo inteiro. E os Yehudim começam a sofrer antissemitismo de uma maneira não normal. Em 1911, 12, 13, o antissemitismo pula de um jeito não, não, não normal. Não normal, porque Menachem Mendel Baylis matou. Você tem alguma prova? Eu preciso de prova? Ele morreu, e a gente acha o corpo dele perto da fábrica. Na fábrica tem 400 trabalhadores, um é judeu, já é suficiente. Isso é toda a prova que eles têm. E o que acontece é o antissemitismo sobe, 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 sobe. Em 25 do 9, né, que é o primeiro julgamento, eles começam a ver que eles não têm uma prova para incriminar Menachem Mendel Baylis. Não tem uma prova incriminadora. Então o julgamento vai praticamente para o outro lado. Se a gente não consegue incriminar a pessoa, a gente pode incriminar a religião dele. A gente consegue incriminar a religião dele. E acontece é, o povo judeu pagou o melhor advogado, Oscar Günsberg, tá bom? Um Yehudi. Não religioso, mas não deixa de ser uma pessoa muito boa. E Oscar Günsberg, ele consegue defender o caso de Baylis do melhor jeito possível. Ele consegue provar que Baylis nunca fez nada, vocês não têm como acusar ele. Só que, de repente, depois do primeiro julgamento, antes do segundo, todo julgamento está sendo voltado contra quem? Contra a Torá.
E Oscar Gunzburg, ele entende que ele não sabe Torá, ele não tem conhecimento de Torá, ele não tem como responder pela Torá e nem pela Gemará. Então ele vai para o Rav Mesayeh, o rabino-chefe da Rússia, o rabino de Moscou na época, e pede para ele ajuda. Ele pede para ele ajuda. O antissemitismo que está na Europa não é normal. E o Rav Mesayeh, ele começa a preparar toda a defesa que ele vai ter, provando como a Torá é totalmente contra isso. Totalmente contra. E onde uma das grandes provas que ele traz, qual que é? É que a Torá fala uma coisa interessante. Quantas vezes você escuta na Torá a proibição de comer sangue? Você fez shechitá de uma vaca. Se você não fez melichá, você não pode comer. E o processo de melichá, como funciona? Então, lotochlu aladam, todo o tempo, o sangue pra gente é uma coisa abominável, a gente não pode consumir o sangue de jeito e maneira. E de repente a gente vai pegar um sangue humano e colocar no nosso vinho, nossa, mas só isso não pode ser. Mas teve uma Gemará específica que ele recebeu uma carta maravilhosa. Olha só o que está escrito na Gemará. וכן היה רבי שמעון בר יוחאי אומר, גמרא מסכת יבמות, דף ס"א עמוד א', אסין ג'זיה רבי שמעון בר יוחאי, קברי עובד כוכבים אינם מטמאים באוהל, וסטומולוס ג'יגויים נאו אימפוריפיקום באוהל, הוא קונספט כאילו שספיקו נקן אימפוריפיקה נתנדה. שנאמר, דאונג'ו סי כי נאו טמאת אוהל נוס גויים סופטים מן ג'ודאוס, ואתם צאני צאן מרעיתי וסי סומאו הבנו. Desculpa, Atem Tsoni Tsomariti Adam. Vem, a Gemara e fala Atem. Atem Kruim Adam, Veeno Vekochavim Kruim Adam. Está escrito nesse passu que vocês são meu rebanho, vocês são Adam. O que, que é Adam? O que, que é Adam? Ser humano. Vocês, judeus, são considerados seres humanos. Os goim não são Adam. Ou seja, se o judeu é humano e o goi não é humano, o que acontece com uma pessoa que está dirigindo e negligentemente ele acabou atropelando um cachorro? O que, que vai acontecer com ele? Nada mais nada menos que pagar o preço do cachorro. E o que acontece se ele está fazendo uma prova de tiro e ele sem querer acabou matando um cavalo? Ele vai pagar pelo cavalo. E se matou um humano? Vocês judeus acreditam que a gente é que nem animais. Só vocês são humanos. E por isso que o nosso sangue não tem valor. Assim que o julgamento vai usar essa Gemara em contra o judaísmo, em contra nós. Rav Meir Shapira Milublin. Já escutamos dele? Quem fundou o Daf Yomi? Ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele manda uma carta de Lublin. Ele manda uma carta para Masaya para ler essa carta no Beit HaMishpat, como explicar essa Gemara. Fala, Rav Meir Shapira Milublin. Sabe o que é escrito na Gemara? Atem! Vocês, judeus, cruim Adam. Ven ovdei kochavim kruim adam. Tem aqui um erro gravíssimo de gramática na Gemara. A Gemara fez um erro gravíssimo de gramática. Qual que é o erro de gramática? Se eu estou falando de vocês, eu estou falando no plural. Do mesmo jeito que eu falei vocês no plural, eu devia falar seres humanos. Se eu falei ser humano, eu usei singular. Adam é singular. Anashim é plural. Se era a conclusão que vocês, goim, querem tirar da Gemara, deveria estar escrito Atem, vocês todos judeus, Kruim Anashim, são considerados seres humanos. Ve'enov de Kochavim, e não todos os goim, são considerados Anashim. Quando a Gemara falou Adam, está falando de outra coisa. Como assim? Vocês, todos seres humanos, todos os judeus, desculpa, são Adam. Ser humano no singular. Mas Akum não é Adam, ser humano no singular. Fala, Meir Shapira Milublin, eu tenho uma pergunta que eu não estou entendendo. Por que eu na Polônia? Eu em Lublin? Na época ele ainda não estava em Lublin, não sei se talvez estava em Piatrikov, acho que ele estava em Piatrikov na época, onde quem pegou o rabinato dele depois do Meir Shapira, quem é? O rabino Lau, pai do Rav Lau. Tipo, tá vivo o Baruch Hashem, que Hashem mande pra ele muito mais anos, o avô do Rav Arashi de agora, pai do Rav Arashi retrasado, se eu não me engano, tá bom? Rav Moshe Chaim Lau, se eu não me engano, é quem pega o rabinato de Pietrikov depois do Rav Meir Shapira. Mas Rav Meir Shapira, se eu não me engano, nessa época ele ainda tá em Pietrikov. Ele fala, por que eu, Meir Shapira, em Pietrikov, eu tô sofrendo de antissemitismo? Por que meus irmãos da Alemanha, naquele lado de Frankfurt, sofrem de antissemitismo? Por que vocês, goiânia, estão atacando os judeus de Viena e os judeus da Palestina? E eu falo mais, não só porque eu estou sofrendo, porque eu me incomodo de responder por ele. Por quê? Se morre um ucraniano, quantos ucranianos estão aí com essa causa? Se alguém ficar sabendo hoje que na Alameda Barros, joga o número que vocês quiseram e faleceu uma senhora, entrou um ladrão na casa dela e assaltou e ela morreu. Todo mundo fala, ai, que pena. Vamos melhorar a segurança no meu prédio? E a senhora? Agora, se eu contar para vocês que Loaleno, ontem teve um atentado em Yerushalayim. O que aconteceu? Quantos mortos? Ai, Loaleno! Não! Quem morreu? Quem morreu? Você sabe o nome? Te importa? Porque nós, todos judeus, somos Adão. Somos como um ser humano. Os goim, ninguém falou que não são seres humanos. Mas um humano vocês não são. Não são. Se morre um japonês, nenhum japonês está aí. Se morre um brasileiro, não tem nenhum brasileiro que está aí. Se morre um chinês, não tem ninguém aí. Nem o pessoal do mesmo bairro. E se acontece qualquer coisa com qualquer judeu em qualquer lugar do mundo, a gente para e começa a fazer Teilim. Por quê? Eu lembro como se fosse hoje o dia que minha tia entra na minha casa, né? Um dos meus irmãos estava para casar. Eu falei, o que aconteceu? Falou, está tendo um atentado em Mumbai. Onde fica isso? Entrou um terrorista no Beit Chabad de Mumbai. Infelizmente a história foi horrorosa. Ele acabou matando o Shliach e a esposa de Chabad. E o filho, Moishe, se eu não me engano, Holzberg, se eu não me engano, ele sobreviveu. A Shik, se é justo, salvou ele. Uma história muito bonita, como essa indiana, foi tão humana, foi tão decente de salvar essa criança. Moishe, né? Moishe, né? Moishe, se eu não me engano, Holzberg. Mas foi uma desgraça. Mas nos primeiros momentos ninguém sabia o que aconteceu. Sabiam que entrou um atentado, entrou um terrorista em Mumbai. Alguém aqui já teve? Eu nunca tive em Mumbai e não. Tenho nenhuma vontade de estar em Mumbai e nunca tinha escutado do Beit Chabad de Mumbai e nunca soube de quem é o Shaliach, quem é a esposa, mas não teve um Yehudi que não derramou uma lágrima e não doeu. E quando a gente escutou que Lo Aleinu, eles foram assassinados, os Kedoshim, quem não chorou por eles? Quem não doeu por eles? Porque nós, seres humanos, nós, Yehudim, somos Adam, somos como se fosse uma pessoa. Os Goim não têm isso. Fala Meir Shapiro Milublin, pode ficar tranquilo, a Gemara não falou que os Goim não são seres humanos. Eles não são ser humano. Eles não são. Mas seres humanos, a gente tem muito, muito zelo pelo sangue goi, de jeito maneira. O Yodin nunca vai derramar sangue de goi por nada. Por nada. A gente não é pró derramar sangue. Essa foi o grande mishpat de Beilis. E assim que a Meir Shapira respondeu. Nós, Yodin, a gente tem Tumat Ohel. Porque a gente está cheio de mel. A Torá, Zot Chukat HaTorá, Falor HaChaim HaKadosh. Quando você coloca a Torá e você tira a Torá, é um corpo, é uma lata que está cheio de mel e você tirou o mel. Vai lotar de bichos, vai lotar de tumá. Os goim não tem Torá, não tem Torá. Então você pode lotar de lixo, quando você tirar o lixo, vai ter um pouco de inseto, mas não é igual ao mel. Esse é o conceito dos outros Torá. Shabbat shalom.